Já em são 13h30 horas, vamos dar início ao nosso trabalho. A palavra para o secretário para a leitura da ata.
Ata da sessão extraordinária, 6 de maio de 1980. Presença do ministro-general de Exército, Reinaldo Melo de Almeida. Procurador-geral da Justiça Militar, Dr. Humberto Augusto da Silva Ramos. Subprocurador-geral do impedimento do titular. Compareceram os ministros Jacir Guimarães Pinheiro, Fábio Sintra, Otávio José Sampaio Fernandes, Belgrés Lima de Siqueira, Luiz Lima Pessoa, Walter Godinho, Júlio de Sabino Bach, Carlos Alberto Cabral Ribeiro, Leandro Gomes Monteiro, Antônio Geraldo Peixoto e Jorge Alberto Almeida. Não compareceram os ministros Zé Ramos, Alves do Leite e José Pedro Mendes. O ministro Jardim Lima Torres, em condução de licença especial. Às 13h30 horas, havendo um número legal, foi aberta a sessão. Líder sem debate, foi aprovada a ata da sessão anterior. Foi a seguir relatado, julgado, entre outros, a apelação 42.576 de Brasília, Distrito Final. Relator, ministro Leandro Gomes Monteiro, revisou o ministro Jorge Alberto Almeida. Apelante, Cícero Rodrigues da Silva, soldado contra o governo do Distrito Federal. Por unanimidade, o Tribunal de Aprovimento Social apelou a defesa para reduzir a pena para 7 meses de prisão. Foi a seguir encerrada a sessão.
A ata está em discussão. A ata está aprovada. A palavra para o ministro Leandro.
Senhor presidente, senhores ministros, o país inteiro está hoje reverenciando a memória do ínclito cidadão brasileiro, o Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, pelo Decreto-Lei 51.429, de 13 de março de 1972, falecido aos 7 de maio de 1880. 100 anos são decorridos desde aquela triste noite em que o velho Marechal, cansado, alquebrado, magoado e ressentido, fechava os olhos para este mundo, legando-nos uma tradição de glória, de dignidade, de senso do dever, de amor à pátria e à família. Ao seu redor, naquele momento de transição da vida efêmera para a eternidade, poucas pessoas, familiares e amigos, como que liam em seus cabelos brancos as palavras que Afonso de Carvalho registrou em admirável síntese, retratando a fase final daquela vida tão cheia de atos de valor e de abnegação. Citação. A guerra do Paraguai viera quebrar-lhe por fim as últimas resistências. 2 anos de sacrifício através de uma região inóspita de estranha terribilidade. A cólera e o tifo. O banhado e o torrão, a chuva e a lama, a fome e a bala. E o charco. 2 anos de frenético desfiar de sensações e de violento calidoscópio de desgraças. Ele arrancaram os exércitos aliados dos tremedais de Tuiuti e levaram-nos de vitória em vitória até Lomas Valentinas e Assunção. As portas dos 70 anos de idade arrostaram todos os rigores da guerra como um jovem voluntário da pátria. Nem a epidemia o fez separar-se de seus soldados. Suportara as mesmas inclemências de tempo de Tuiuti até Santo Antônio, a mesma podridão dos pântanos, os mesmos perigos em Itororó, os mesmos temporais em Havaí, as mesmas balas, nas mesmas batalhas. A guerra está virtualmente acabada. O filho querido da vitória regressa à pátria e, como sempre, trazendo a sua espada ainda mais satisfeita do seu chefe e tornando o Brasil ainda mais orgulhoso de seus soldados. Fim de citação. Há 100 anos que nos vimos privados da presença física, da ação orientadora direta, de um olhar austero, mas magnânimo, deste varão ilustre, cuja vida constituiu-se num manancial de exemplos, de lições, de conselhos que o tempo decorrido não apagou. Ao revés, realçou, fazendo-os presentes em cada estudo, em cada plano, em cada decisão que se teve para promover ou tomar. Não é o momento de se traçar seu perfil biográfico, e pode ser reservado para o seu dia, o dia do soldado. Relembramos o seu passamento de uma vida para outra, para aquela em que não se apontam injustiças a um vulto inatacável, em que não se ofende a dignidade e a honradez de um herói da pátria, em que os atos e os feitos meritórios se registram e se irradiam para os que permanecem atados às míseras condições de um mundo de asperezas e de incompreensões. De suas virtudes cívicas, a mais ressaltada valeu-lhe o título dignificante de pacificador. Homenageando o velho soldado e cidadão que mereceu tal epíteto, estaremos invocando os espíritos de boa vontade desta terra, amantes do bem e da justiça, para que se esforcem por encontrar, como fazia o grande homenageado, soluções harmoniosas e pacíficas para as querelas e discordâncias que separam e dividem os grupos humanos. Neste momento em que a violência se estampa em múltiplas oportunidades da vida e sociedade, materializando-se nas mais variadas formas, levadas aos nossos sentidos instantaneamente, graças aos modernos meios de comunicação, inclusive penetrando os lares, incidindo na compreensão ingênua das crianças e das personalidades em formação, invocar o pacificador, relembrar-lhe os feitos e seu modo de atuar, é trazer o sentido de paz e de concórdia como bálsamo amenizador de tantas amarguras e de sabores que hoje poluem nossa vida em comum. É, pois, justo que neste tribunal, defensor intransigente da aplicação pura da justiça e do rigoroso cumprimento da lei, se façam ouvir palavras de solidariedade e de apoio às homenagens que são prestadas por todo o povo brasileiro ao grande Caxias, paladino da liberdade, da justiça e da paz. Os ministros militares do Exército, por meu intermédio, em sintonia com os demais companheiros da nossa nobre instituição militar, saúdam Caxias, nesta data 7 de maio, centésimo aniversário de sua morte, certo de estarem cumprindo o dever sagrado, cultuando tão insigne vulto pátrio dos maiores, o pacificador Marechal Luiz Alves de Lira Silva, Duque de Caxias. Pedimos, senhor presidente, que se registre em ata esta nossa homenagem ao nobre patrono do Exército Brasileiro. Deixa assim.
Jesus. Em nome de meus pais, como mais antigo desta casa, eu me associo às palavras oportunas e brilhantes de Sua Excelência, do neto ministro, levando. Nós acabamos de ouvir. Eu gostaria que também mostrasse a esse nosso, a nossa associação.
Ministro Flávio.
Senhor presidente, senhores ministros, é com imensa satisfação que nesta oportunidade nos associamos às justas homenagens que ora o Exército Brasileiro presta ao seu patrono, Luiz Alves de Lima e Silva, pelo transcurso do centenário de sua morte. As palavras que acabamos de ouvir nesta casa traduzem não só os nossos sentimentos, mas, pois de todo um povo, traduzem o reconhecimento à pátria agradecida. O fato de ter o Exército Brasileiro escolhido entre tantos heróis que contribuíram para enriquecer sua história, justamente aquele que se destacou pelas suas ações decisivas em favor da unidade nacional, é bastante significativo. Marechal do Exército, Duque de Caxias, o pacificador. Desejamos, por esse momento, apresentar nossos cumprimentos respeito, admiração e homenagem ao soldado brasileiro, às pessoas de Vossas Excelências e Senhores Generais. E o seu pai Fernandes. Também, em nome dos companheiros de Marinha, que integram este plenário, eu desejava me associar às homenagens que agora estão sendo prestadas aqui ao Duque de Caxias, patrão do Exército. Redundante seria a enumeração dos atributos da personalidade do patrão do Exército, Duque de Caxias, por demais conhecidas de todos. Sua envergadura moral, como soldado, como cidadão, como estadista, tem sido um exemplo perene, e eu me avançaria a estender um pouco o conceito do ministro de Fernando, não só para o Exército, mas também para todos os brasileiros, que nessa qualidade de cidadão brasileiro, ele é um exemplo das virtudes cívicas que devem ser permanentes na existência de um povo e de uma nação. De modo que eu já me associar também, em nome dos companheiros de Marinha, a essas manifestações, saudando, como fez meu colega Fábio Cinto, na pessoa de Vossas Excelências, o Exército Brasileiro, e nos associando às homenagens prestadas a Caxias. Doutor Milton, procurador da Justiça Militar, Sr. Presidente, Srs. Ministros, certa feita, este tribunal, no seu elevado exercício do poder judicante do Estado de Outorga, pela oportunidade de mostrar um caso concreto, toda a sua indignação, melhor dizendo, toda a sua repulsa a alguém que tivera a verdade. E se surgir através de palavras escritas, desenvolvidas em órgãos de imprensa irresponsáveis, contra o nome, contra a figura heróica de Caxias. E naquela oportunidade, na sua atividade judicante, estava o tribunal demonstrando todo o respeito que merece a figura de Caxias, que se confunde o soldado com a de estadista, fazendo com que convendisse os eminentes ministros que falaram nesta oportunidade. A sua figura passa a representar não apenas a figura do patrão de uma força armada, mas sim uma das figuras imprescindíveis e talvez quem sabe a maior de todas as tradições históricas de nosso país. Por tudo isso, Sr. Presidente, Sr. Ministro, rogo a Vossa Excelência que se reabra as palavras modestas do ministro da República, a sua inteira solidariedade para aquelas brilhantes. Nesta oportunidade preferida pelos irmãos ministros. Como mestre do plenário, as palavras do ministro Armando, do Jacinto, do ministro Flávio, do ministro Flávio Fernandes e do Dr. Milton serão transcritas na ata de hoje. Assuntos administrativos. Amanhã, às 5 horas da tarde, nós estamos entregando as chaves com a BITS de 88 casas de Sobradinho. Eu quero ressaltar aos ministros que foi uma luta intensa. Desde janeiro que nós estamos trabalhando de maneira firme para chegarmos a esse desiderato. Essa cerimônia será feita aqui no auditório do tribunal. 5 horas da tarde da manhã. São 88 casas. Hoje de manhã eu acabei de ver. Está em impressão.
a resolução que vai substituir a número 13, que trata da extensão e progressão funcional. Eu farei a distribuição dos seus ministros desse trabalho sexta-feira, precedida de um estudo comparativo e um comentário. Me solicitava, tendo em vista a urgência da sua aplicação, que pudesse discuti-la na sessão de terça-feira da próxima semana. O trabalho é calcado na última resolução do Executivo através do DASP. Leio agora para os seus ministros, a título de informação, a sentença do auditor da segunda auditoria e da segunda CJM, que se prende a habeas corpus dentro dessa casa. Os presentes autos contêm notícia de crimes em tese contra a segurança nacional, em insuficientes de autoria com relação a todos os indiciados. Ninguém me mostra no Ministério Público, a Folha 453. Eu manifesto que é uma greve, em desacato à decisão judicial, não é mais greve, e sim tentativa de sedução. Mesmo que os operários em causa tenham razões e reivindicações até agora não atendidas, que haja justiça às suas pretensões e que haja até consenso, incluindo o nosso provimento empresariado, quanto à necessidade de uma reforma legislativa sobre as condições coletivas de trabalho e a regulamentação do direito de greve, unir-se lutar por esses objetivos. Não pode ser a sedição, o desacato ao poder judiciário. Era o judiciário, afinal, pelos cidadãos, especialmente os mais fracos, tem encontrado, ao longo de nossa história, proteção e segurança contra o poder dos mais fortes e o poder do Estado executivo. Não obstante todos os erros e falhas, que se possa atribuir ao Poder Judiciário, o que, aliás, não é de causar surpresa, posto que é o poder humano. Desacatar, pois, o Judiciário parece-me sumamente grave e inepto, especialmente quando esse desacato parte do lado mais fraco dos que ele tira. Com isso, estão submetendo exclusivamente ao poder dar força, levando a luta para o terreno do confronto físico. Isso resulta primeiro o caos social, depois o predomínio do que é mais forte e simplesmente porque é mais forte, embora possa ser injusto. Os acontecimentos de ontem em São Bernardo do Campo e que toda a imprensa paulista dá hoje ampla notícia, exemplifica essa argumentação, que deve ser objeto de profunda meditação por parte de todos, especialmente os operários. Oxalá o medite aqueles que, por cegueira ideológica ou por escusos interesses pessoais, tentam instrumentalizar os operários, pois ainda há tempo de se evitar o pior. A experiência dos dois últimos anos tem demonstrado que estão abertas via legítima de manifestação e reivindicação de direitos sociais. O pedido de apresentar uma prisão preventiva de todos os indiciados, formulados à Folha 453 pelo Ministério Público, que acolheu a representação a autoridade policial tem, pois, fundamento no que respeita às letras A e B do artigo 254 do CPPM. Entretanto, isso não basta. Os pressupostos legais da prisão preventiva acima mencionados incluem também os contidos no artigo 255 do mesmo diploma. No caso, o fundamento da custódia seria a garantia da ordem pública,
letra A do artigo 255. Ora, parece-me que os indiciados pertencem ao Sindicato Metalúrgico de Santo André, com exceção concessão de um deles, não pode ficar preso nesse momento em que se sabe, conforme o fato noticiário jornalístico de hoje, e conforme a notícia trazida ao juízo pela autoridade policial, que não há mais greve em Santo André. Assim, entendo interferir o pedido quanto aos ex-dirigentes do Sindicato de Santo André, deixando claro, porém, que ficam sujeitos a qualquer momento a serem presos caso se utilizem dessa liberdade que lhes é devolvida para qualquer prática criminosa. A exceção a que acabo de aludir respeita ao indiciado José Maria de Almeida. Nas declarações que prestou a autoridade policial à Folha 64 seguinte, ele informa que não era membro da diretoria destituída, mas simples associado, que se integrou a piquetes, isto é, participou de grupos que, pela violência, tentaram impedir a liberdade de trabalho de seus companheiros. Informa ainda que é membro da notória organização subversiva, autodominada, Convergência Socialista. Isso torna manifesta a atuação do movimento operário de grupos que são estranhos e cujo fim é instrumentalizá-lo para objetivos inaceitáveis. Entendo, pois, quanto a José Maria de Almeida, que deve permanecer custodiado até que melhor se esclareça a sua atuação através de processo regular. Quanto aos membros da antiga diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo Campo, surdei logo a figura de Osmar Santos de Mendonça, que no inquérito policial figura como foragido, constando que vem exercendo, em substituição aos líderes presos, posição de chefia na greve legal em curso, que já atingiu lamentáveis proporções dos acontecimentos de ontem em São Bernardo. Hoje, pois, que seja preso, para que venham dar os autos suas declarações e se apure a verdade sobre sua participação nos acontecimentos pelos autos noticiados. Isto posto, decreto o fundamento dos artigos 254, letras A, B e C. Artigo 255, letra A, todo o CPPM, a prisão preventiva de José Maria de Almeida e de Osmar Santos de Mendonça. Indivíduo o requerimento do Ministério Público quando a prisão preventiva de Ernesto Cincini, Orlando Francelino da Mota, José Cicote, Isaías Urbano da Cunha, Etivaldo Santiago Araújo e José Timóteo da Silva, determinando em consequência a expedição do obrigado soltura em favor nosso. Após cumprido o acima determinado, volte-me os atos para decidir quanto à prisão preventiva de Luiz Inácio da Silva e demais membros do Sindicato São Bernardo, que se acha no DAPS. Requisite-se a autoridade policial, enquanto isso, informação quanto à atual situação em São Bernardo Campo, no tocante ao prosseguimento ou não da greve já declarada ilegal, e de ações outras que possam tipificar, em tese, os delitos a que se refere o Ministério Público no seu requerimento. São Paulo, 6 de maio, Nelson da Silva Machado de Maré. A palavra continua a ler dos seus ministros. Passaremos à apreciação da pauta. Apelação 42.000.